amigos do SEO Core, o seu núcleo de estratégias SEO e SM. Quem vos fala é Eduardo Gasparetto, você me encontra no Twitter como @ocart. E aqui comigo está o grande, famoso Glaucio. Como vai, Glaucio?
E aí, beleza? Como é que tá, Du? E aí, galera? Vocês me encontram aí no Twitter como @SEOBrandUp. Mais uma semana aí de correrias e hoje um episódio bem bacana pro pessoal, né? Diferente, acho que ninguém fez ainda, né? Vamos ver aí. Como é que tá, Du?
Exatamente. Hoje temos um episódio novamente para quem está começando e vamos primeiro apresentar o nosso amigo, quem está conosco aqui hoje, o Mariel Macedo, o sócio da Contábil Santos. Como vai, Mariel?
Olá, boa tarde, como vai, amigos, tudo bem?
Tudo jóia. Hoje vamos falar sobre como criar a sua empresa. O Mariel, ele é um nosso amigo contador e ele vai explicar para nós, para aquelas pessoas que querem criar o seu negócio, que tem aquela veia empreendedora, como e por que, quais são os processos para criar a sua empresa, qual a dificuldade, por onde seguir, como selecionar um contador, esse trâmite na hora de você criar a sua empresa e administrar ela contabilmente. Então vamos ao programa. Bom, então a gente sabe que no Brasil existe um histórico muito grande de dificuldade para as pessoas abrirem a sua empresa. Existe muito mercado informal devido, talvez, à época da ditadura, eu acho, que era muito difícil e o governo não colaborava muito com essa área empresarial. Mas, um tempo para cá, as empresas vêm tendo mais vantagens e vêm também sendo facilitado esse trâmite pelo governo. Mariel, como você vê essa mudança que tem acontecido nos últimos anos, onde o governo tem facilitado um pouco e fornecido ferramentas para as empresas conseguirem abrir sua empresa mais fácil e administrar ela mais fácil?
Antigamente, a burocracia no Brasil, ela impedia a regularização e até os empresários, as pessoas, os profissionais liberais e os autônomos a saírem da informalidade. Mas de um tempo para cá, isso tem modificado muito, principalmente com os serviços online. Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, para a abertura de uma empresa, você demorava aproximadamente 60 a 90 dias. Hoje, com 20 dias, em São Paulo capital, em alguns estados, inclusive, abrindo até com 15 dias uma empresa. E com uma redução de custo e de trâmites burocráticos. Antigamente, só tínhamos nota fiscal no papel. Hoje, já está se tornando, na maioria das grandes cidades, a nota fiscal eletrônica obrigatória, onde facilita muito para a vida do empreendedor, tanto para o governo quanto para o contabilista que administra a empresa junto com o proprietário. Então, com essas mudanças, a situação tem ficado muito melhor para se abrir uma empresa no Brasil.
Isso motiva novas empresas, né? Também.
Exatamente. E aí, além disso, em 2008, 2007, na realidade, foi implementado o Super Simples, que é um programa da Receita Federal, que é a unificação de todos os impostos municipais, estaduais e federais. Com o Super Simples, ficou muito mais prático, mais fácil e mais vantajoso e mais barato abrir e ter uma empresa. Não são todas as atividades que são permitidas, porém, nas atividades permitidas pelo Simples Nacional, hoje todos os impostos ficaram unificados com uma data de vencimento e apenas uma guia para pagar os impostos sobre faturamento.
Interessante. Era muito conhecido que antigamente você tinha milhões de impostos e um monte de coisas que era muito complicado ter uma empresa justamente por essa parte administrativa. E esses Simples e Super Simples que você está explicando facilitam muito a vida do empresário, né?
Exatamente. Com isso, hoje, com todos os trâmites nas juntas comerciais, o prazo que antes era de 20 dias, hoje em aproximadamente 5 dias, você já tem um contrato social registrado pela junta comercial. O processo do CNPJ, que antigamente você tinha que juntar toda a documentação e enviar, levar pessoalmente para a Receita Federal, contabilista, hoje não. Hoje você transmite o documento pela internet e é gerado um documento básico de entrada em que o proprietário da empresa assina, reconhece firme, é enviado por SEDEX e libera automaticamente e online o número do CNPJ.
Legal. Ô, Mariel, puxando um gancho dessa primeira pergunta, a pessoa que já tenha, de repente, a sua empresa e não nesse super simples, simples. É difícil a gente fazer essa troca? Tem essa possibilidade? Ou a pessoa tem que, desde o começo, já pegar por super simples?
A empresa, quando ela não está no simples, e sim, por exemplo, no lucro presumido, e queira migrar para o Simples Nacional, a primeira questão que precisa verificar é as atividades que está na empresa. Se constar atividades que são vedadas pelo Simples Nacional, com isso é feita uma alteração contratual adequando a empresa para o Simples Nacional, e em todo mês de janeiro você pode pedir a ingressão no Simples Nacional. Ou seja, a empresa, quando está na abertura, ela pode já solicitar no momento da abertura a inclusão no Simples Nacional. E uma empresa que já está aberta e quer sair dos outros regimes tributários para o Simples Nacional, ela tem um período de 1º a 30 de janeiro para estar entrando.
Ah, legal. Então, só para eu entender, e também os ouvintes, existem classificações para tamanhos de abertura de empresa, não é? Você poderia contar para nós, da menor para maior, quais são as classificações e mais ou menos como que elas são classificadas pelo governo? Por exemplo, o simples vai de tantos mil de lucro até tantos mil, depois vem a limitada, esse tipo de coisa.
Exatamente. O simples, ele é o regime de tributação, e limitada é o tipo de sociedade da empresa. A questão do simples é, por exemplo, no ramo de SEO e no ramo de informática, onde vocês são prestadores de serviços, onde vocês ficam no anexo 3 do Simples Nacional, como é chamado, e o comércio é no anexo 1 do Simples Nacional. Mas vamos dar o exemplo do anexo 3. Você tendo um faturamento nos últimos 12 meses de até 120 mil reais, que dá uma média de 10 mil reais por mês, você paga toda a tributação numa guia só, o total de 6% sobre o faturamento mensal, na medida que você vai emitindo. Exemplo, você emitiu a nota em agosto, o montante do faturamento do mês de agosto é feito o cálculo automaticamente, online, inclusive, é outra vantagem, não tem mais aquelas guias que você tinha que comprar na papelaria, cálculo manual, não, tudo automático. Você coloca lá o faturamento mensal, no dia 20 de setembro você paga 6% disso. A segunda linha é de 120 mil reais e um centavo até 240 reais, você já paga 8,21%. E vai subindo. O mais importante do Super Simples, principalmente para quem possui vários, é que vocês, ingressando no Super Simples, vocês não pagam o INSS sobre a empresa, que hoje fica na casa de 27,5% sobre o total da folha de pagamento. Você, com uma empresa do Super Simples, você está dispensado do pagamento dessa guia. Você apenas retém de 8 a 11% do funcionário e paga esta guia. Isso é uma economia muito grande e se torna muito vantajoso, até mesmo para as empresas que estão em faturamentos maiores, que às vezes, vamos dizer que a empresa fatura nos últimos 12 meses 720 mil reais, ela está pagando de Super Simples aproximadamente 14%. Aí você fala, não, mas 14% eu também posso pagar no lucro presumido. Porém, no Super Simples, você não paga os 27,5% da parte da empresa para o INSS, e isso é uma grande economia.
Muito interessante. Então, uma empresa que ela pode começar no Super Simples, e à medida que ela vai crescendo, se ela passar de 120 mil ao ano, aí ela passa para qual categoria?
Ela continua no Super Simples, ela só entra numa outra alíquota de imposto a pagar. A empresa pode estar no Super Simples que tenha até um faturamento anual de 2 milhões e 400 mil reais. Porém, já está no Congresso Nacional para aprovação um projeto de lei complementar que aumenta esse limite de faturamento para 4 milhões e 800 mil reais, e o limite das microempresas, que hoje é de 120 mil reais, subindo para 240 mil reais. No Super Simples, eles são para dois tipos de sociedade. Pode ser a firma individual e a limitada, e no regime de enquadramento de microempresa, com faturamento até 120 mil reais anuais, ou empresa de pequeno porte, que é com faturamento de até 2 milhões e 400 mil reais. Então, isso é extremamente importante. A lei do Super Simples são para pequenas e médias empresas, que é a grande maioria das empresas no Brasil.
Bom, então, depois de uma explicação dessa, né, meu, tem uma pergunta aqui que o pessoal sempre faz, né? Que por que eu preciso criar uma empresa? Então, o Mariel poderia dar uma explanação sobre o porquê criar uma empresa, né? Sobre o profissionalismo, sobre que muitas empresas, quando você presta um serviço, pedem nota, contas. Então, Ariel, explana pra gente aí, por que então criar uma empresa? Qual a diferença de ter uma empresa e não ter uma empresa?
O primeiro de tudo é você sair da informalidade, você trabalhar em toda a forma regular e formal, como deve ser. Você tem todas as garantias previdenciárias, recolhendo os impostos, a sua empresa pode ter acesso ao público ou não, você vai poder emitir nota fiscal, você vai poder emitir contratos para grandes empresas. Então, se você tem, se você está na informalidade, você não vai poder fechar um contrato com empresas de grande ou médio porte que ela vai solicitar o contrato e não fazem contrato com pessoa física. Além disso, você também pode participar de licitações e concorrências públicas. Outra coisa extremamente importante é, se você fecha um contrato como pessoa física e vamos supor que você ganhou neste projeto 10 mil reais. Se você está no Simples, você vai pagar 6%. Ou seja, 10 mil reais, 6%, dá 600 reais de imposto. Se você faz esse projeto como pessoa física, esses mesmos 10 mil reais, você vai pagar 27,5%, ou seja, R$ 2.750. Então a conta é bem simples. Você formalizando, você paga menos impostos e está em dia com os órgãos públicos do Brasil.
Digamos que eu queira abrir uma empresa, o que eu acho que acredito que grande parte dos ouvintes pode ter essa ideia que ele já trabalha para alguém, ou ele é um freelancer, mas ele ainda não está regularizado, ele está na informalidade, e essa pessoa ela gostaria de saber quais documentos ela precisa para abrir uma empresa e quais os passos necessários, na verdade, para abrir essa empresa. Então, o que, que eu preciso hoje? Que documentos eu teria que ter na mão para poder chegar em você e falar assim, Mariel, eu gostaria de abrir uma empresa.
Exatamente. Cada cidade, ela possui o seu regime de tributação municipal e de abertura de empresa diferente. Mas vamos assim, você vai abrir uma empresa, são três passos. O primeiro passo é na junta comercial. De cada estado possui a sua junta comercial, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no estado do Paraná, no estado do Pará, qualquer estado. Então, o procedimento padrão é o seguinte, você precisa providenciar uma xerox autenticada do seu documento de identificação, mais uma xerox autenticada do seu CPF de cada um dos sócios. Além disso, é redigido um contrato social, onde tem todas as cláusulas conforme o novo Código Civil, já não é tão novo, já possui 9 anos, e é paga algumas taxas para a junta comercial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o registro da empresa na Receita Federal para a obtenção do número do CNPJ. Com isso, vocês precisam tirar uma xerox autenticada do contrato social, mais aquele documento básico de entrada que é transmitido online, assinado, reconhecido, firme, é colocado no envelope, posta pelos correios via SEDEX para a Receita Federal e eles liberam o número do CNPJ para você. Isso é uma empresa de prestação de serviço. O terceiro passo, só relembrando no segundo passo, automaticamente, hoje a Receita Federal e o INSS se uniram e existem hoje a Receita Federal do Brasil. Ou seja, eliminaram um passo que precisava fazer, porque você fazia a inscrição na Receita Federal no CNPJ e depois você tinha que ir ao INSS fazer a inscrição da empresa no INSS. Hoje não é mais necessário, porque automaticamente você liberando o CNPJ é feita a inscrição no INSS. E o terceiro e último passo é na prefeitura municipal. Cada prefeitura ela tem um sistema próprio e único de se fazer, onde você precisa preencher um formulário. Vamos dar um exemplo aqui de São Paulo. Você preenche um formulário direto no site da prefeitura, do seu contador no caso. É preciso xerox simples do contrato social, do RG-CPF dos sócios, do número do cartão do CNPJ e uma xerox simples do IPTU, onde é o imóvel. Se for uma empresa prestadora de serviço em São Paulo, pode ser inclusive na sua própria residência. Cada cidade tem o seu procedimento. Existem cidades que o fiscal da prefeitura vai até o local e tem outros lugares que online já é liberado o número da inscrição. Só precisa apenas apresentar a documentação. Alguns lugares pedem a planta aprovada do imóvel, outras cidades já não pedem. Então são três passos bem simples. Caso você tenha, além disso, além da prestação de serviço, você tem um comércio, você vende monitor, teclado, computador, etc e tal, você também precisa fazer, junto com o segundo passo da Receita, é a unificação dos órgãos públicos. Você transmite o CNPJ e junto vai com a base de dados da Secretaria de Fazenda do Estado, do seu estado. Exatamente. Quando você... Alguns tipos de empresa, ou dependendo de algumas localidades, cidades, o número da inscrição estadual para você ter a obtenção da nota fiscal de produtos de comércio, ela também sai automaticamente. Em outros casos, você precisa apresentar o documento para um fiscal na Secretaria da Fazenda, que é o contrato social, a xerox dos documentos dos sócios, a xerox do comprovante de residência dos sócios e um contrato de locação. Se for seu imóvel, o IPTU em seu nome. Então hoje é bem mais simples.
Legal, hein, Mariel? E assim, só complementando toda essa sua resposta, eu faço uma outra pergunta. Quanto tempo você acha que eu vou demorar para seguir todos esses passos que você explicou?
De 20 a 25 dias.
Bacana. Aí surge uma outra dúvida também, em relação já à abertura de conta em banco, né? Porque toda empresa tem que ter uma abertura em banco. É muito difícil abrir uma conta em banco para uma empresa? Você tem noção de valores? Como a gente pode identificar isso daí para nossos ouvintes?
Não, hoje em dia está muito mais prático você abrir uma conta corrente do banco. Você precisa apresentar, às vezes eu até me torno repetitivo, desculpem, pelo seguinte, você precisa apresentar contrato social, cartão do CNPJ e xerox dos sócios. Os dois sócios têm que estar no banco para apresentar toda a documentação e assinar as fichas. Dependendo do banco, a conta abre na hora. Cada banco tem a sua tarifa. Por exemplo, o Santander na faixa dos R$25, a Caixa Econômica Federal R$15, então varia de banco a banco, mas é muito tranquilo e muito fácil, não é muito complicado.
Essa tarifa que você fala não tem a ver com o capital social, não, né?
O capital social é o dinheiro que vocês utilizam para a abertura da empresa, não necessariamente em espécie. Por exemplo, vamos comprar um computador, uma mesa, um aparelho de telefone, um aparelho de fax, uma impressora, etc e tal. Então, tudo isso engloba no capital social.
Certo, legal.
Então, agora a gente já tem a empresa criada, a gente já tem a conta aberta no banco, que é onde vai receber o pagamento para poder emitir a nota fiscal. Digamos, antes da gente entrar na parte dos funcionários, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a nota fiscal. Como funciona essa parte da nota fiscal? Quando você faz um contrato, você recebe no banco para poder emitir a nota fiscal? Como funciona essa parte?
Vamos supor que você fechou um contrato com a empresa Xing Ling. É feito o contrato, vocês assinam e você começa a prestar o serviço. No contrato, você vai falar lá, os pagamentos vão ser no dia 10 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro. No dia 5, sempre depende do caso de cada financeiro da empresa, mas o procedimento das notas é o seguinte. Vamos supor que você fechou um projeto de R$30 mil em 3 parcelas de R$10 mil. Você emite a nota no dia próximo do dia 10 de setembro no valor de R$10 mil online. Hoje, com nota fiscal eletrônica, é tudo online, é muito simples. Você tem o seu login e senha. Você precisa apenas digitar o CNPJ da empresa, já aparece todos os dados da empresa na nota fiscal, lá você coloca lá prestação de serviços de informática na categoria SEO, por exemplo, parcela 1 de 3 do contrato número 535/2011 no valor de R$10 mil. Você emitindo, tem lá o campo, emitir a nota fiscal, automaticamente o seu cliente recebe uma cópia da nota, você recebe tudo por e-mail, você recebe em seu e-mail e eu, como contador, recebo uma cópia do seu e-mail. Olha, a empresa X emitiu uma nota. A empresa tomadora do serviço, que no caso é a Xing Ling, ela recebe essa nota fiscal e efetua o pagamento para você. Então você envia a nota fiscal para o seu cliente, pode enviar juntamente com o boleto bancário ou o seu cliente, ele faz a transferência bancária direto para a conta da sua empresa. É muito simples.
Ah, que legal. Isso tudo acaba fazendo com que a empresa tenha um custo menor, o contador tenha um custo menor e dá muito mais agilidade, né? Que foi exatamente aquela primeira pergunta, que como o governo tem a facilitado a vida das empresas. Isso é um bom exemplo, né? Seguindo agora na questão funcionários. Então, digamos que o cara já criou a sua empresa, abriu a conta no banco, já tá com tudo rolando, e ele trabalhou durante um tempo agora como consultor SEO e tal, e ele chegou no momento que ele quer contratar o primeiro funcionário dele. Então, quais as dificuldades na contratação do funcionário, quais os custos, quais os prazos, os documentos necessários que ele tem que pedir ao funcionário, que ele tem que fornecer ao contador para que ele possa contratar esse funcionário?
Um detalhe muito importante que você citou na sua pergunta, a palavra consultoria é vedada do Simples Nacional.
Digamos que
você presta serviço de suporte técnico, de qualquer coisa. Mas consultoria você já ficaria vedado do Simples Nacional.
Ah, legal.
Tá, então vamos lá. A questão da contratação do funcionário. Todo o trâmite de contratação, nessa parte empregador-funcionário, nos recrutamentos, essas coisas todas, é o mesmo padrão de sempre. Mas o procedimento para o registro do funcionário. O que o funcionário deve apresentar, trazer para o empregador? Carteira profissional, uma foto 3x4, xerox simples de todos os documentos pessoais, no caso de homem, inclusive o certificado de reservista, se mulher não há necessidade. Depende, né? Hoje em dia...
Tem mulher que é mais macho que muito macho, né, cara?
Exatamente. Além disso, se caso você possua filhos menores de 10 anos, você também deve apresentar a certidão de nascimento, uma xerox simples dos seus filhos, para ter o direito ao salário família no valor de R$15. É um benefício do governo federal. É feito esse procedimento, você leva para entrega para o empregador tem um prazo de 48 horas para estar devolvendo a carteira profissional para o funcionário, efetuando o registro. Essa é a parte do registro. O funcionário, o que ele tem de descontos? Ele tem de descontos o INSS, que varia de 8% a 11%, mais o Fundo de Garantia, ele tem direito a 8% do salário fixo, onde não há desconto. Isso é um Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que quando ele sair da empresa, ele tem esse direito, ou para obtenção da aquisição de uma casa. Além disso, o funcionário tem direito ao Vale Transporte, onde é descontado do salário dele a porcentagem de 6% do salário. Então, isso é um procedimento. E cada local possui o sindicato da categoria, onde anualmente é feito e atualizado a convenção coletiva dos funcionários. Existem convenções coletivas que determinam que as empresas devem pagar vale-refeição para o funcionário. Outros sindicatos, ou em outras cidades, não. Tem sindicato que exige plano de saúde, outros não. Plano odontológico, outros não. Cesta básica, seguro de vida, inúmeras coisas. Então, assim, o procedimento padrão é: o funcionário recebe o salário, no primeiro dia útil de mês, independente do salário, é carregado ou dado em TIC, em vale-transporte, ou no caso de São Paulo e alguns municípios já possuem um cartão eletrônico, é recarregado com a quantia de passagens que a pessoa necessita, ônibus, trem, metrô, ferry boat, qualquer coisa, entendeu? Nunca se deve dar em dinheiro. Por quê? Acontece muito em processos trabalhistas em que o empregador, ele dá lá, vamos dizer que o funcionário tem direito a receber R$100, o equivalente a R$100 em vale-transporte. Vamos dizer que ele gasta R$2,50 para ir, R$2,50 para voltar, trabalhando 20 dias, dá R$100. Você como empregador, deu em dinheiro. No processo trabalhista, o juiz do direito de trabalho, o juiz de direito na área trabalhista, ele inclui esses R$100 como complemento de salário, onde aí o empregador teve que pagar os encargos sociais, Fundo de Garantia, INSS, sobre isso. Então, sempre quando você for, se você tem a obrigação, que no Vale Transporte 100% dos municípios é obrigado a dar, você sempre dá ou no passe, né, que fala, ou no bilhete de Vale Transporte com o saldo para o funcionário vir trabalhar. No caso de Vale Refeição, sempre dando ou o ticket ou aquele cartão das operadoras de Vale Refeição para a pessoa gastar único e exclusivamente para o almoço. Mas o resto é muito tranquilo.
Eu tenho uma pergunta rapidinha, que é assim: tem-se normalmente aquela conta que quanto o funcionário custa para a empresa? Digamos que eu quero contratar uma pessoa, eu quero pagar R$1.000. Quanto isso custa para a empresa em média, mais ou menos?
30%, se for no Simples Nacional, 30% a mais, ou seja, 1.300. Se for uma empresa no lucro presumido, 2.250.
Uau, mais que o dobro?
Sim. Para você ter uma ideia, hoje, você como empregador ou como funcionário, tudo que você trabalha até dia 26 de maio é pro governo. O restante é seu. A carga tributária no Brasil é muito alta. Então, nós fazendo uma... Só para você entender mais, então assim, ou seja, tudo que você trabalhar de primeiro de receber de 1º de janeiro a 26 de maio é do governo. Depois que é seu.
Bacana, Marial. E aí também tem o lado contrário dessa pergunta que o Pedro fez, né? E na hora da gente mandar esse funcionário embora, quais as medidas que a gente tem que tomar?
No caso, vamos dizer que o funcionário, ele trabalha há mais de 6 meses e deu uma mancada, digamos assim, na empresa. Vocês fazem a demissão sem justa causa, no caso, é, que é o procedimento padrão, por mais que ele, a não ser que você tenha provas contundentes para mandá-lo justa causa, mas isso vai acarretar em fiscalização do Ministério do Trabalho e, além disso, é um processo trabalhista. Você tem que ter muitas provas para poder mandar. Então você mandou ele embora. Você dá a opção dele cumprir o aviso prévio, falar, senhor, eu estou te mandando embora hoje, mas você vai trabalhar mais 25 dias, que é o aviso prévio. Além disso, ou se não, fala assim, filho, para você me mandando embora, eu vou pagar o aviso prévio indenizado. Você tem o prazo, se com aviso prévio indenizado, de 10 dias para efetuar o pagamento. O que, que inclui numa rescisão de trabalho? Os dias trabalhados, o proporcional a férias, 13º, mais o aviso prévio indenizado. Então vamos dizer que o funcionário foi mandado embora, ele foi registrado, vamos supor, em outubro de 2010. E está sendo mandado embora agora em agosto. Você vai pagar. Foi mandado embora hoje, dia 26. Os 26 dias trabalhados, 8 dozeavos de 13º, proporcional a 2011, que é de janeiro a agosto, mais um mês de aviso prévio, ou seja, você paga, no caso, 9 dozeavos de 13º, 9 dozeavos de contando com o aviso prévio indenizado. 26 dias de salário, o aviso prévio indenizado, 9 dozeavos de 13º e 11 dozeavos de férias. Mas peraí, por que a diferença? Ele foi registrado em outubro. Então o período aquisitivo dele de férias é de outubro de 2010 a setembro de 2011. Então ele vai receber cheio. Ele foi mandado em agosto, ia ser 10 meses. Mas com o aviso prévio, virou 11 meses e onde se transforma em 12 meses. Ou seja, 12 dozeavos de férias, 1/3 de férias. Aí, no fundo de garantia, você paga o fundo de garantia para o funcionário da rescisão, mais uma multa de 40%. Na realidade, essa multa de 40% é 40% para o funcionário, mas ela se transforma em 50%. Por quê? 10% vai para o governo federal, para a Caixa Econômica. Então você paga uma multa de 50% sobre o saldo do fundo de garantia. Para você ter uma base de cálculo, quando o funcionário o empregador paga 8% do fundo de garantia para o funcionário. Então, o que acontece? Num ano, dá aproximadamente um salário base. Então, ele teve R$1.000 em um ano de salário, né? Então, deu R$80 por mês, vezes 12, dá 960, mais a atualização, chega no R$1.000. Então, sei lá, R$1.000. A multa, você vai pagar R$500 de multa do fundo de garantia.
Tá, então, mais ou menos assim, só para tentar tornar mais simples o cálculo, se eu tiver um funcionário que me custa, que tem um salário de R$1.000 por mês como CLT, e se eu mandar ele embora daqui um ano, eu vou ter uma multa mais ou menos de quanto?
R$500.
E se esse mesmo
funcionário... Mais a rescisão.
Tá. Que é a rescisão é um salário cheio, né?
Não, a rescisão é salário, 13º, férias, 13º e férias proporcionais, 1/3 de férias, mais o aviso prévio.
Ah, entendi. Existe alguma pegadinha do tipo, depois de 5 anos ele tem um bônus por alguma coisa ou não existe isso?
Depende da convenção coletiva do sindicato da categoria. Tem sindicato que, com funcionário a partir de 2 anos, ele já recebe um bônus no salário que também incide nos para fins rescisórios.
Interessante. O sindicato coloca uma multa para a empresa, é isso?
Não. O sindicato, na convenção coletiva, ele coloca uma cláusula. O funcionário, a cada 2 anos, ele tem direito a ganhar mais 10% de salário como biênio. Tem sindicatos que é a partir de 5 anos, tem sindicatos que não tem. Então varia muito de sindicato para sindicato.
Ah, entendi. É porque nessa área de tecnologia, o sindicato não opina muito porque não tem nenhuma... Não tem muita incisão nessa área. É diferente, por exemplo, dessa área de construção de carro, onde praticamente eles mandam na empresa, né? E uma outra pergunta. Existe um tempo de experiência, por exemplo, 3 meses, onde eu poderia reter o funcionário, mas sem contratá-lo, para que quando eu mandasse ele embora, sem multa, uma coisa assim?
Existe um contrato de experiência de até 90 dias, ou você faz um contrato de 45 dias, renovável por mais 45 dias, mas no primeiro dia já deve registrar o funcionário, independente do período de experiência. Você faz um contrato de experiência, mas registro na carteira profissional. Sempre registro na carteira profissional.
Então, Mariel, então assim, tem como a gente explanar para os ouvintes quais os benefícios, então, para a empresa de ter um funcionário CLT versus um funcionário PJ?
O principal benefício é, funcionário PJ é irregular. A hora que ele sair da empresa, ele pode e deve entrar com processo trabalhista contra você. O certo é, CLT, que é a melhor forma do registro do funcionário, é o mais garantido e é o correto. Hoje, muitas empresas estão contratando os funcionários com regime de PJ. Isso é totalmente irregular que as empresas estão fazendo. Não é recomendável. Por quê? Se você, como PJ, porque gera o vínculo empregativo. Por mais que você seja PJ, você tem que estar lá das 8 da manhã às 6 da tarde, você tem um chefe, você presta serviço único e exclusivamente para uma empresa só, e você tem que estar, por mais que você preste serviço dentro de um cliente, uma empresa X, entendeu? Você gera todo o vínculo empregatício. Você cumpre horário, você tem chefe, você tem tudo. Então isso no processo trabalhista é causa ganha para o funcionário.
Bacana.
E mudando agora de foco, vendo como o lado do funcionário, o que é mais vantajoso para o funcionário? Trabalhar como CLT, que tem as garantias e tem os benefícios, tudo, a carteira assinada, ou como PJ, que ele pode ganhar um pouco mais e depois ainda processar a empresa? Qual é o melhor para o funcionário?
CLT
porque CLT ele está garantido, né?
Você tem a garantia, você tem um fundo de garantia, depois que você sair você tem um seguro-desemprego, você tem todos os benefícios da Previdência Social e toda a segurança que o governo te tem que te dar por obrigação.
Você está protegido pelas leis também, né? Caso o funcionário resolver processar você por algum motivo, você, como você segue um regime CLT, ele também protege a empresa,
né? Acidente de trabalho, todas essas coisas, entendeu? É preferível mil vezes sempre CLT, porque você, se você trabalhar com o PJ ganhando 5 mil e CLT ganhando 5 mil, vai pro CLT.
Ah, com certeza, mas e se a pessoa ganhar 5 mil como CLT e ganhar 9 mil como PJ?
Só que lembre-se que com o PJ você não tem 13º nem rescisão. Então você tem que colocar na ponta do lápis.
E nem férias, né?
Nem férias, exatamente.
Entendi.
Voltando a falar um pouco do governo, né? Quais os encargos governamentais que a empresa tem como funcionário CLT, então?
O INSS, o Fundo de Garantia, a contribuição sindical e o salário, né? E mais do que a convenção coletiva do sindicato da categoria do local, da região, né, exigir.
Você viu uma matéria que saiu faz pouco tempo da Dilma, que ela falou em isentar INSS das empresas de tecnologia até 2012 como incentivo para... Como que é? Como incentivo para empresas de tecnologia poderem prosperar. Você chegou a ver alguma coisa assim na TV?
Exatamente, mas isso, no caso das empresas, das micro e pequenas empresas, não muda nada, porque você já está isento através do Super Simples. Isso serviria mais para grandes indústrias. O governo sempre facilita as maiores empresas, não com os pequenos empresários. Nunca.
Sacanagem.
Brasil.
Ai, ai. Então, quais os deveres que uma empresa tem com o funcionário quando ele é um CLT? Ela deve dar 13º, deve dar férias. Quais os deveres e direitos da empresa e do funcionário?
Os deveres e direitos dos funcionários é basicamente aquilo que eu expliquei. A empresa tem que pagar o salário em dia, fundo de garantia, o salário sempre no quinto dia útil, salário, fundo de garantia. Os deveres, que são basicamente isso: vale transporte, tudo que a convenção coletiva exigir. Os deveres do trabalhador: cumprir o horário, respeitar os chefes. É aquele procedimento padrão mesmo que a gente está acostumado no dia a dia.
Legal. Então, Mariel, eu outro dia estava vindo trabalhar e eu passei em frente a acho que é alguma coisa relacionada ao governo, uma casa assim, e o que me chamou a atenção, que o nome era CTR, né? Então ele lá era Centro de Trabalho e Renda. Você já ouviu falar disso? Sabe como funciona?
Esse CTR é para você tirar todas as suas dúvidas, inclusive aqui em São Paulo, por exemplo, ele tem até opção de recrutamento e seleção. Algumas empresas podem utilizar esse mecanismo do governo. Você vai lá, se cadastra, se você está desempregado. Com o CTR você também pode dar entrada no seguro-desemprego, pode tirar todas essas dúvidas trabalhistas. É um ponto de atendimento do Ministério do Trabalho para o empregador.
Poxa, que bacana, hein? Mas lá eles não dão sugestão de emprego, não, né?
Dão. Em alguns, sim. Fala assim, ó, a empresa X está recrutando, eles fazem até o processo de seleção.
Olha que interessante, hein?
Ficou uma dica boa aí, né? Tá, então pra finalizar, o cara já abriu sua empresa, ele contratou seus funcionários, a empresa teve uma vida, e digamos que a empresa não deu certo. Por que que no Brasil é tão difícil fechar uma empresa? E quais os passos necessários pra conseguir fechar uma empresa? Eu já vi empresas que levaram anos até conseguir fechar totalmente, fechar a empresa, né, pela prefeitura. Por que que é tão complicado isso no Brasil, Mariel?
O que acontece é o seguinte: antigamente era muito complicado. Hoje, se você tem a sua empresa, porventura você vai encerrá-la, mas você está com todos os impostos pagos, todas as contribuições trabalhistas e os impostos trabalhistas pagos, tudo em dia, tudo redondinha, como se diz no linguajar popular. Você, com isso, você não gasta mais do que 25 dias para encerrar uma empresa. É o mesmo procedimento de abertura. Hoje em dia, as pessoas falam, não, minha empresa demorou 6 meses para encerrar. Você pode ter certeza que ela tinha algo irregular ou algum débito perante algum órgão público, porque hoje, para encerrar, é tão fácil quanto abrir, desde que a empresa esteja regular.
Ah, que legal. Você tem alguma última dica, Mariel, para deixar para os ouvintes? Alguns sites que eles possam acompanhar como anda a sua empresa? Por exemplo, o site da Receita ou coisas assim?
O site da Junta Comercial de cada estado, exemplo, da Junta Comercial de São Paulo é www.jusesp.sp.gov.br. O site da Receita Federal é www.receita-fazenda.gov.br. O site de cada uma das suas prefeituras é sempre o nome da cidade, a sigla do estado.gov.br. Exemplo, Curitiba, curitiba.pr.gov.br. São Paulo, saopaulo.sp.gov.br. Então, cada município é assim. No estado, o site da Secretaria da Fazenda é sempre junto com o site do governo do estado. Você entra no link da Secretaria da Fazenda. O INSS é www.inss.gov.br. O site do Simples Nacional está dentro do site da Receita Federal.
Ah, legal. E que tipos de informação ou as pessoas, donos de empresa, podem encontrar nesses sites?
Todas,
regularidades, se tem alguma pendência, esse tipo de coisa?
Sim, ela pode tirar certidão negativa, obtenção da situação cadastral, cartão do CNPJ, certificados de regularidade, inclusive pode consultar se possui débitos em aberto, porque eles vão pedir algum login e senha ou a confirmação de alguns dados da declaração do recibo do imposto de renda de um dos sócios para conseguir esse login e senha. Com isso você consegue toda a pesquisa de situação fiscal, tudo direito.
Que legal. Então, acho que é isso, né? Você quer deixar um abraço para alguém, Mariel?
Para minha esposa, para todos os ouvintes, e qualquer dúvida, estou à disposição. Meu e-mail é mariel@contabilsantos.com.br. A gente atende o Brasil inteiro. Nós temos clientes em diversos estados do Brasil.
Você está localizado aqui em São Paulo, e qual o telefone para que as pessoas possam te encontrar?
O telefone é 11-2934-0609, ou diretamente com o meu celular do escritório. 11-7689-2890.
Legal. Então, Glaucio, manda seu abraço para quem você quiser.
Bom, quero deixar meu abraço aí para o Mariel, que prontamente nos atendeu. Valeu, Ariel. Ficou muito legal as suas explicações. Acho que vai ajudar muitas pessoas aí que têm bastante dúvida com isso. Um abraço também aí pro Du, né, Du? Mais uma vez aí, mais um programa gravado. E para todos os ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse. É diferente já, não é tanto de search, mas eu acho que é um ponto bastante legal para vocês aí que ainda estão em PJ, ainda que trabalham por fora, né? Já ficar esperto aí, e com todas essas dicas aí vocês podem se regularizar. Então é isso aí, um grande abraço aí e até a próxima.
Legal, também queria agradecer ao Mariel. Muito obrigado por toda essa explicação, muito detalhada. Quase até detalhada demais, mas acho que era isso que a gente procurava mesmo. Acredito que não sirva somente para pessoal de search, mas para qualquer pessoa que queira abrir a sua empresa nessa área de prestação de serviço, que foi onde a gente focou um pouco mais. Muito obrigado pelo compartilhamento das informações. Caso alguém queira abrir sua empresa, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com o Mariel. Valeu, Glaucião, por mais essa semana aí. E um grande abraço a todos, espero que tenham gostado.
Falou.
Um abraço, galera. Obrigadão. Tchau, tchau.
Valeu, até mais. Tchau.